Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Amém mesmo. Paz, queridos. Estive aqui uns meses atrás. Eu já conhecia aqui, já estive aqui algumas vezes, mas fazia tempo que eu não vinha. Não na igreja, lá na associação mesmo. E o Paulo falou bem, já são quase 40 anos servindo esse Deus. E eu me lembro até hoje do dia que o Paulo ensinou violão para os meus filhos. Esqueci não, faz tempo. E essa casa sempre foi a minha casa. Eu nunca tive outra. Tive algumas oportunidades até, mas não. A Bíblia manda você não sair da tua congregação. E a gente pôde vencer todas as coisas. E quase 40 anos ministrando, e toda vez que eu chego aqui eu tremo. Dizem os entendidos que é o temor da responsabilidade. E é uma realidade, porque o nosso coração é servir vocês. Trazer o pão que possa te alimentar, mas não só de você ouvir, mas de seguir. E nós vamos trazer uma palavra para vocês hoje. Eu não gostaria que você ouvisse esta palavra e fosse motivado por uma emoção. Não, não é assim. Uma coisa eu ouvi do pastor Olavo há muitos anos atrás. Ele falou, a palavra de Deus é para ser raciocinada. E eu tenho feito isso, tenho recebido de Deus revelações, eu vou mostrar para vocês isso hoje, que se completam na palavra toda. Ela não pode servir para um trecho só, mas completo, de Gênesis a Apocalipse. E é essa palavra que edifica. E se você sair daqui só emocionado, porque daqui a pouco a emoção acaba. O entendimento não. O entendimento faz você levar com você aquilo que você aprendeu e aplicou. E nós vamos fazer isso, em nome de Jesus, aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Essa Bíblia aqui que eu tenho, ela me segue desde os 15 anos de conversão. Eu tenho Bíblia lá que tem quase 40. Eu vou riscando, eu sou rabiscador, olha aqui a minha Bíblia. Vou fazendo, aí pego uma Bíblia nova, vou riscando de novo, e com isso eu vou aprendendo, com isso eu vou me edificando, tendo crescimento. Aqui diz assim, no verso 12 do capítulo 12 de Hebreus: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. É uma cura excelente, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, já tem aqui um aviso, não é? Muita gente até duvida disso. Espero que aqui não tenha ninguém assim. Que a santificação é algo impossível. Não é o que a Bíblia diz. Ela diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, como é esse verá o Senhor? Verá o Senhor, eu tenho certeza que vocês já viram, talvez não tenham percebido. Verás o Senhor significa Ele formado na tua vida. Não é ler Bíblia, é ser Bíblia. Gerar Jesus é aquela exclamação que Paulo fala. Como me angustio até que Cristo seja formado em vós. Duas vezes ele fala isso. Então, no decorrer da nossa caminhada, eu posso me avaliar assim. Qual é a minha estatura? Muito fácil de você saber. Quanto você conhece dessa palavra? Em você. E você vai saber a sua estatura. Conforme você cresce, o inimigo vai ficando para trás. Ele não tem mais poder. Porque você vai crescendo. Cada dificuldade que você vence, Por isso que a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A carta de São Pedro, ela diz assim, resistir firmes na fé. E a fé vem pelo? E o ouvir? Então tem um milagre que pode acontecer aqui. A fé vem pelo ouvir. Primeira coisa, você precisa ouvir. Que muitas vezes eu ouço e tchumba, chega lá fora e esqueci tudo. Então, e o ouvir vem pela palavra. Quanto se falou no nome de Jesus aqui hoje? Esse último canto é maravilhoso. Eu tremo todas as vezes que eu o canto. E nós vemos que Jesus tem vários nomes na palavra, né? Eu fiquei tão feliz de estar com vocês aqui da outra vez. Achei uma igreja linda. Achei não, acho. Porque ela está mais bonita que antes ainda. Apesar de que eu cheguei aqui hoje, eram 5:30, eu achei que o pessoal tinha sido arrebatado e eu tinha ficado. Tinha ninguém, eu falei, oh meu Deus. As que eles foram, eu fiquei. Então, queridos, nós estamos falando do nome de Jesus. Quantas vezes você pronunciou hoje esse nome? Quantos nomes ele tem? Um monte. Só que ele é sintetizado num nome só. Que está em Apocalipse, capítulo 19. Um pouquinho para frente, verso 13. Aprender isso me faz ter uma estatura espiritual cada vez maior. E falando de Jesus, ele diz, estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a... Qual que é? Ficaram tímidos? Por que sois tão tímidos? O nome dele é a palavra de Deus. E é esta palavra que faz de você filho. Vocês vão ver junto comigo que nós vamos interpretar esse texto de Hebreus rapidinho. Mas que você entenda isso. Isso aqui é Jesus. Da outra vez que eu estive aqui, eu falei, olha, lá embaixo eu sou o João Evangelista. Aqui eu sou Deus. Pastor, o senhor está louco? Não, estou não. Está aqui, ó. Só vou ler tudo que eu falo. É como se Jesus estivesse falando com você. Por isso ele é a palavra de... Nossa, como vocês estão tímidos. Jesus é a palavra de Deus. Então, aqui no capítulo 1 do livro do Evangelho de São João, no verso 11, está escrito assim. João, Evangelho, capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu... Fala, gente. Estou me sentindo sozinho aqui. Aos que creem no seu... Como é o nome dele? Não. É a palavra de Deus. Agora, continuando. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. Tem coisa mais linda que essa? E habitou entre nós e vimos a sua glória... como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus trouxe-nos um evangelho que acabou com o Velho Testamento, quando aquele véu se rompeu do templo, e vocês podem ver que agora nós estamos unidos pelo amor de Deus. Um amor diferente. Ah, eu te amo, já falei isso para vários irmãos aqui. Eu amo você, falei para minha esposa, orei com ela, eu amo você. Mas tem um amor que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 15. Se você não faz isso, acostume-se a trazer um papel e uma canetinha. E vai anotando. No passado era assim. Todas as mulheres faziam isso. O Paulo deve lembrar bem disso. Todo mundo tic-tic-tic-tic escrevendo. Eu gravava. E tenho até hoje as fitas... em que não existe mais, cita não tem. Mas eu acabei de comprar um carrinho agora que tem lugar para passar fita. Deus é maravilhoso. E tem um lugar para fazer os CDs também. Ele é a bênção. Ele sabe tudo o que você precisa. E quando você fala em bênção, não é porque você comprou carro, casa, não. A bênção um dia eu venho pregar só ela para você. que é completamente diferente. Então, aqui ele diz no versículo 13, do capítulo 15 de João: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha o amor de Deus qual é. Quando você entrega a sua vida, você recebe a dele. Se recebendo a dele, você vai pregar para os outros com a sua vida. Então, o amor para Deus é diferente daquele amor que nós sentimos aqui. O que é que Jesus fez por você? Deu a sua vida. E se não fosse isso, nós não estaríamos aqui hoje. Agora, você dá a sua vida pelo seu irmão. Isso é amor. Porque aquele que peca descaradamente, se falar que ama, está mentindo. Aquele que peca e quer mudar, esse é a ovelhinha de Jesus. Então, precisamos entender isso. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus formado na sua vida. Você quer coisa melhor que isso? Você passa a ser a palavra de Deus no mundo? Durante todos esses anos, eu tenho estudado isso. Vendo que ela é algo que tem que atingir a todos nós aqui. Vocês são os filhos de Deus, amém? E como é que geram-se um filho? Da forma que eu estou te indicando. Tem uma semente que você tira da velha pessoa, que é uma semente legalista, que é assim que você vem para a igreja, e recebe uma outra semente, para nascer um novo filho, que está lá em Lucas 8, 11. A semente é a palavra de Deus. Essa semente gera um filho. É por isso que eu estou enfatizando para você fazer isso. Não sei se eu estou sendo até chato, mas eu amo vocês, com toda certeza. E a minha vida procura se santificar para vocês. Por isso que o Paulo Oliveira foi um grande exemplo e continua sendo para mim. Homem de princípios, homem que falou não é. Então, graças a isso, nós temos não sei quantas igrejas espalhadas por aí, que não são poucas. Mas, em realidade, entenda isso, você quer ser filho? Deixa a palavra nascer em você e cresce nela. Aqui no livro de Colossenses, no capítulo 1, Deus nos dá a fórmula. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Veja a oração que o profeta fazia. Colossenses 1, eu espero um pouquinho. Versículos 9 e 10. Ele diz no versículo 9: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de quê? Do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar, eu já falo sobre o andar, dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo aonde? Obrigado, agora eu não estou mais sozinho. Crescendo no conhecimento de Deus. Você é filho de Deus? Amém? Não precisa responder. Com toda certeza é. Então, essa palavra tem que entrar no seu coração. O louvor foi uma benção? Maravilha, esse povo aqui, eu só não mordi o chão porque era vergonhoso, mas foi muito bom o louvor que foi feito aqui. Maravilhoso. Cuidado com emoção. Emoção é uma coisa. Tem gente que fala, arrepiou os pelinhos aqui. Amém. Glória a Deus. Mas o pelinho desce. Passa aí duas horas, três horas, ele zup. Agora eu quero ver essa palavra passar. Pago para ver. Quando ela entra em você, ela gera, ela tem que tirar o mal que existe. Então, ela ocupa o lugar do mal? Ocupa. É por isso que você vai crescendo no conhecimento de Deus. O filho é gerado na semente. O filho é gerado assim como um nascimento carnal. O que é que faz uma pessoa nascer? Não é uma semente? Só que é humana. Agora, o que aconteceu com o homem? O Um pouquinho lá, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Como é que Deus criou o homem? Não foi isso? Só que se for no capítulo 5 do mesmo livro do Gênesis, versículo 1 diz, esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Está confirmando. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. O que há de peculiar aqui? Gerou um filho à sua imagem e à sua semelhança. Cadê a imagem de Deus? Onde está? Deus não gerou o homem à sua imagem? Quando Deus falou lá, olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente morrerás. E morreu. Saiu andando do Éden, saiu. Deus colocou uma espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida. E aqui no capítulo 14 do Evangelho de São João, Deus faz menção disso. Quando Jesus conversava com... Olha só isso aqui, só para vocês entenderem. Conversando com Filipe, nos versículos 8 e 9, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Ah, então Jesus veio trazer essa imagem? Claro. Ele é a imagem de Deus e semelhança de Deus. E eu, o que eu sou? Eu sou filho. Amém, não duvido. Só que você tem que ser essa imagem também. É isso que eu estou falando para vocês, vocês crescendo no conhecimento, essa palavra entra em você e você passa a ser Cristo nesse mundo. Às vezes eu já peguei casos que a pessoa fala, eu sou filho de Deus. Fui ver, dava um escândalo aqui, um escândalo ali. Precisa tomar cuidado com isso. O filho é aquele que é gerado nesta palavra. O filho tem a imagem do seu pai. E Jesus lá em João 8 falou o quê? Olha, vós tendes por pai? Quem? Fala. Quem sabe, fala. Quem não... O diabo. Olha que coisa... incrível de ser ouvida, porque o diabo é pai do quê? E se eu tenho a mentira em mim, o que eu sou? E conhecereis a verdade vos libertará, é isso que eu estou pregando para você. Estou falando para você que essa palavra tem que entrar na sua vida. Não adianta você vir em culto, sai do culto, entra no culto, sai do culto, canta, sai todo cheio de... de um fogo que se apaga. Não pode ser assim. Esse fogo que nós cantamos aqui, que ele é invencível, imbatível. Imagina se ele tiver em você, o que você não pode fazer? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, eu estou iniciando isso para te mostrar que Deus tem um processo para a tua santificação. É isso que eu estou te passando. Você precisa entender que quando você veio para Jesus, você tinha uma origem carnal. Você tinha uma semente humana que matou o homem. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. É o que ele faz conosco. Ele me ressuscita. O batismo é qualquer coisa? Imagina que é qualquer coisa. Tem gente que considera isso um símbolo, coisíssima nenhuma, assim como a ceia. Mesma coisa. A ceia, ela manda... Bom, eu acho que o pastor Paulo que vai fazer a ceia. Eu não vou falar porque ele deve mencionar isso. Mas, com certeza, são coisas que Deus nos deixou e que nos dá vida ou nos mata agora uma segunda morte. E se essa segunda morte vier, essa é eterna. Está lá no capítulo 13 do Apocalipse, se não me falha a memória, deixa ver. Que às vezes eu cometo uns errinhos bobos aqui, mas eu leio para mostrar para você, é 20. Bem-aventurado e santo, no verso 6, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Olha só, a primeira aconteceu onde? No Éden. Aí você vem para Jesus, ele te ressuscita, perdoando todos os teus pecados. Mas não basta isso, gente. Ele te limpou? Limpou, mas a sequela do teu pecado está na sua vida. Esse é um processo em que Deus usa alguém chamado Espírito Santo de Deus. Ele limpa estas sequelas. Foi perdoado? Foi. O batismo é para isso. Agora, você não pode confiar só nisso. Você tem que pedir isso. Senhor, me santifica. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu não posso imaginar alguém que fala para mim assim, pastor, o senhor não vai deixar de pecar. Ah, é? E a pergunta é, o corpo de Cristo peca? É só raciocinar. Se você tem a mente de Cristo, porque o corpo tem uma mente, que é Jesus, como é que eu vou fazer parte desse corpo, se eu estiver no pecado? É só raciocinar. Deus vai fazer isso? Mas acabamos de cantar que ele é invencível. Qual é o pecado que vai resistir a ele? Fale, mostrem para mim um. Quando eu fiz meus 50 anos de casado, eu até citei esse versículo. Jesus falou assim, quem me convence de pecado? Por que ele falou isso? Porque ele nunca pecou. Quem é que vai falar para ele que não dá para deixar de pecar, se ele nunca pecou? Eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que crer que tudo é possível àquele que crê. Amém? Espero que vocês estejam entendendo. Eu vou matar esse pastor daqui a pouco. Não é isso. Eu amo vocês, já falei. E a minha vida procura demonstrar isso. Não é falar eu amo você, não. Não preciso te falar isso. Se a minha vida é uma vida santa, com certeza eu estou dando um exemplo que vai santificar você. Então, entendendo isso, nós vemos que qual foi o que Deus lançou sobre o homem e sobre a mulher. No capítulo 3 do Gênesis, eu vou para lá de novo. Leiam comigo. Verso 14 do capítulo 3. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. Opa, será que ele morreu? Cuidado que ele te engana de novo. Aliás, hoje eu tenho, me perdoe o que eu vou falar, eu não ouço nem rádio hoje. É uma barbaridade o que estão fazendo com a palavra de Deus. Aliás, de palavra não tem nada. Eu ouço, às vezes, um programa, aliás, nem ouço mais. Faz tempo que eu não ouço rádio, porque eu fico bravo. De ver que um camarada tem uma hora e meia de rádio e não pega na Bíblia. Só fica falando de bênção. E qual é a bênção dele? Tudo matéria. Quero perguntar qual é o carro que vai te levar para o céu. Bom, eu lembro de um carro só, o de Elias. O único carro que foi acender as alturas foi esse carro. Agora, o que me adianta eu ter? Não, não vou dizer que você não possa ser curado. Pode e deve. Como agora foi feita essa oração pela cura física. Glória a Deus. Mas eu tenho que entender que tem uma cura maior. Ou me leva para o céu ou não. Essa cura, quem procede, chama-se Espírito Santo de Deus. Sem engano? Sem engano. Às vezes eu era um profundo, vou brincar um pouquinho, escutador de rádio. Hoje, se aparecer, eu quebro. Estou falando sério. No meu rádio, por isso que eu quero ter o meu CDzinho, eu quero, porque eu fico ouvindo. Ouvindo vozes que vêm do alto, que vêm de Deus. Agora eu estou ouvindo uma pataquada. Aquilo é pataquada. Que venham falar comigo, não que eu seja alguma coisa, mas isso aqui é. Isso aqui é. Eu posso... Desculpe, eu me empolguei, acho que... Dá licença. Perdão, viu? Mas é o que eu estou falando para vocês. A própria Bíblia diz, nos capítulos 23 e 24 de Mateus, leiam lá. O que é que ele fala? A lua perderá o seu brilho, o sol perderá, a lua será coberta de sangue, as estrelas cairão do céu. Se você procurar aqui, você vai ver que as estrelas são os pastores, a lua é a igreja, porque recebe a luz de Deus, que é o sol. Agora vai perder a luz, porque o sol não vai mandar mais luz? Não, o homem vai fazer isso. E os pastores, que as estrelas são no céu, vai vir tudo para a terra. Não é isso que está acontecendo? Só falam de coisas terrenas. É horrível isso. Quando que uma pessoa vai ser impulsionada a se santificar com o que está ouvindo? Vai atrás da bênção. Se Deus me permitir, um dia eu venho pregar essa bênção para vocês. O que é? Tem nada a ver com a pregação, nada. Pregação, isso não é pregação. Eu posso chegar para você e falar um monte de coisas para te seduzir. Capítulo 7 de Mateus, depois eu volto a ler. Não sei qual é o meu tempo, que eu me empolgo aqui. Capítulo 7 de Mateus, pega comigo. Me acompanha que a gente está andando na palavra. Verso 15. 14 primeiro. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora, quem fala eu sou a porta? Jesus. Por que que o caminho é estreito? Por que que a porta é estreita? Porque você não passa nela. Você está tão gordo com as doutrinas do mundo que você não passa por essa porta. Quando você ouve, você fala, ah, isso não, não vai dar. Como agora eu estou falando. Sem a santificação, esquece. Se você pode digerir isso, ótimo. Agora os falsos pastores falam isso, ó, no verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Isso é de profeta. Ele está falando que o profeta se faz como ovelha, mas são lobos. E devoram você. Como que devora? O salmista fala, Salmo 52, verso 3. Salmo 52, verso 3 diz assim: Tu amas. No verso 3 e 4. Tu amas mais o mal do que o bem, mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. O que que é isso? Simples assim. Eu sou um profeta. Você não sabe quem eu sou. Eu sou um profeta. Eu venho e prego a mentira para você. Se você comer... Você vai fazer com que esse profeta, que não prega a Deus, mas prega-se a si mesmo, ele quer fazer com que você o respeite, sendo que toda a glória é de Deus. Então, ele te devora. Como é que ele te devora? Com as palavras. Se ele te ensina o erro, você vai segui-lo. O que que Jesus fala? Oxalá foras frio ou quente. Mas porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Se ele comer, você vira corpo dele. Mas você está na prova. Você está na boca, não é assim? Você põe na boca e fala, opa, esse é frango. Ô, que sorvete gostoso. Se você pegar as palavras de um falso profeta, você vai virar servo dele. O devorar vem daí. Você vira a pessoa, você vai pregar o que essa pessoa fala. Hoje eu prefiro falar de Jesus. Não sei quanto a você, mas eu quero estar no corpo dele. Ele tem que me engolir. Tem que me comer, eu me torno corpo. Agora, oxalá foras frio ou quente. Mas porque não és frio nem quente, o que, que vai acontecer? Vomitar-te-ei da minha boca. Gente, isso é muito forte. É forte demais. Você está na prova, muitos de vocês, eu também. Pense vocês que eu já cheguei lá, não, eu estou lutando até o último momento da minha vida para ser um bom testemunho para vocês. E as palavras que eu estou falando elevam Cristo, não a minha pessoa. Alguém pode falar, esse homem está doido, esse homem está maluco. Olha, eu posso estar maluco, mas é uma maluquice linda que andou comigo todos esses anos e que vai andar até a hora que eu dormir. Uma vez eu falei isso, que eu prefiro morrer assim, pregando. E o povo da igreja falou, pastor, e nós? Falei a verdade. Retiro o que eu falei, que deve ser uma coisa terrível. O pastor está pregando. Teve um que fez isso, que conquistou a China, não lembro o nome dele. Se alguém lembrar, me avisa. Ele falou, eu quero a China. E Deus deu a China para ele, no passado. E ele fez isso, ele morreu pregando. Maravilha. Então, queridos, voltando lá para o Gênesis, deixa eu andar um pouquinho depressa, senão eu não vou conseguir terminar o que eu quero te passar. Ele diz no verso 15 do capítulo 3, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Olha a guerra aqui. Tua semente contra a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Quem é a mulher? Hoje. Aí, igreja. Olha a guerra que nós estamos sendo submetidos aqui. Por quê? Vocês pensam que trocar a semente é fácil? É não. É muito difícil. Por isso que a porta é estreita, o caminho é estreito. O caminho largo te mata. Porque você pode fazer o que você quiser. Em Cristo também, só que sem pecado. Você é livre? É. Mas tem um detalhe, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí você vai no capítulo 49 de Isaías, está lá, que é, o homem está preso por trevas profundas. É ali que você recebe a verdade e se livra da ignorância ou da semente errada. Então, isso é um processo que vai caminhando. Não é agora, pelo que você ouviu, não. Depende da tua entrega. Depende do que você faz aqui, pergunte por que você está aqui. Se nunca fez isso, faça, hoje. E quando você sentar-se aqui para tomar a ceia, pense nisso que você está ouvindo. A ceia é lugar de juízo. Ah, não é nada, não é nada? Examine-se, pois, o homem, assim como... Desculpa, Paulo, esqueci de novo. Perdão. Mas é isso que eu estou falando para você. É uma guerra de sementes. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Calcanhar, se vocês conhecem a história de Aquiles, Aquiles tinha uma armadura. Quando ele foi... Eu escrevi aqui só para não errar. Lenda grega, mitologia grega. Aquiles era filho de Peleu e da deusa Tétis. ao nascer tornou-se invulnerável, quando banhado nas águas do rio Estige. Apenas o calcanhar onde a Deus o segurou tornou-se vulnerável. Paris flechou ele bem ali, no calcanhar. Paris é uma figura do bicho. Você tem um ponto fraco, é o seu calcanhar. Lembre-se disso. Calcanhar, se você pegar um bom dicionário, está escrito coice. Eu digo que é isso e vou ler, para encerrar. É a rejeição da palavra de Deus. Eu vou ler alguns versículos para vocês quanto a isso. Para você entender que você tem um ponto fraco aí. Existe um ponto que o diabo vai atacar você. Se você conseguir a armadura de Efésios 6, ele está morto. Ele não tem mais jeito de te pegar. Mas você tem um ponto vulnerável na sua vida, como eu tenho. E que eu procuro me defender de todo jeito. É o seu calcanhar. Agora, coice que dá é o calcanhar. É uma das traduções. E ele dá coices contra a palavra. Esse lugar vulnerável que você tem é o que briga com Deus. Está lá. O inimigo semeou aquilo. É ele que colocou e é onde ele vai. Ele não vai num lugar que você já é forte. Ele vai lá no teu calcanhar de Aquiles. Qual é a tua fraqueza? Você sabe melhor que qualquer um aqui. É essa que precisa ser fortalecida. É a guerra que nós estamos enfrentando. É carne contra espírito, espírito contra carne. Semente contra semente. E você sabe onde é que está a fraqueza que ele te atinge, no seu dia a dia, que a tua mente trabalha. Eu sei onde está a minha. Mas ele não vai me ganhar, não. Eu quero que Deus revista com a armadura dele. Eu quero que você pense nisso, raciocine em cima disso. Primeiro, você ama? Ah, pastor, eu amo sim. Pense. Você tem dado a sua vida para que o outro tenha vida? Isso é amor. A outra é carnal. Por isso que eu falei, quando eu estou aqui, no púlpito, eu me transformo na palavra. Vocês veem que tudo que eu falei, eu li. Tudo. Deixei de ler alguma coisa? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Falando do diabo em relação à igreja. Em relação àquilo onde a mulher é fraca. Então eu queria orar pela sua vida, porque eu podia te falar mais, mas o tempo já está escasso. Queria orar por você, em nome de Jesus. Hoje é dia de ceia. É dia de entrega. Para você não comparecer nesse, esse ato de Deus de uma forma errada. E se você tem algo aí que é uma fraqueza, desculpe, eu falei que eu ia ler para você. Acho que não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Só estou explicando para você, se quiser depois me procure, que eu leio as passagens bíblicas quanto a isso. Que você dá coices contra o sacrifício. Ué, qual é o sacrifício? Ou é Jesus ou é você. Jesus morreu lá. Dar coisas contra o sacrifício significa pegar a mentira e prevalecer sobre a verdade. Eu queria muito que você entendesse isso. E que eu tivesse mais tempo para te falar. Tem tanto exemplo que eu posso dar para vocês na Bíblia. A começar de mim. Eu luto contra isso. Não sou diferente de ninguém aqui. Mas estou procurando a santificação da minha vida. Essa guerra que foi profetizada lá no Gênesis ocorre agora. E a mulher é a igreja. Ela vai picar o teu calcanhar, se você deixar. Qual é o teu calcanhar? É o teu ponto fraco. Onde está ali descoberto? Aliás, é uma figura do batismo, né? Só que a mulher pegou aqui no calcanhar dele e colocou tudo dentro d'água. Mas não colocou o calcanhar. Eu acho lindo isso, porque uma coisa humana projeta uma realidade de Deus. Então, querido,